Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.
Então, a transferência de embriões para nós hoje, pequenos produtores, é um avanço muito grande, porque a gente sempre mexe com as vaquinhas aí de 5, 6 litros, que é onde que a gente consegue alcançar, né? Hoje, vindo essa genética para a gente pode alcançar dentro de uma vaca de 20 a 30 litros de leite.
Esse que você está ouvindo é o Wellington Oliveira.
Sou assentado no assentamento Denis Gonçalves, sou produtor de leite, sou coordenador da cadeia do leite também, coordenador do assentamento.
Wellington é um dos produtores contemplados pelo Programa de Transferência de Embriões do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, um projeto que mudou a forma como ele trabalha com a produção de leite.
Se antes as vacas produziam em torno de 5 a 6 litros de leite por dia, como contou o Wellington, uma baixa produção que impactava no trabalho e na renda do produtor, agora, depois do programa Transferência de Embriões, a produção pode quadruplicar.
Então, em vez de utilizar 4 vacas para poder alcançar 20 litros de leite, eu vou ter uma vaca só que vai dar essa quantidade de leite e aumentando essa qualidade, aumentando, né, o meu plantel nesse projeto, eu vou conseguir com 5 vacas alcançar os meus 90 a 100 litros de leite. Então é mais fácil para mim tratar, né? Porque hoje não é fácil para a gente, né? Você chegar e pegar lá 10 vacas que não te dá 50 litros de leite, ficar durante o período da seca, que é bem escasso para a gente, e tá ali todo dia, né, enfrentando o sol, o calor, né, para poder tratar, para também não perder nenhuma cabeça e tentar manter a sanidade delas.
A transferência de embriões é uma ferramenta para agricultores e empreendedores familiares que querem acessar as linhas de crédito do Pronaf e apoia a produção de gado leiteiro no âmbito da agricultura familiar. O que acontece na prática é que, com o melhoramento genético para rebanhos leiteiros através dessa transferência de embriões, aumenta-se também a produtividade.
Hoje, a nossa produção de leite cresceu, teve um passo imenso. Nesse período que a gente está nesse projeto, incentivando, a gente vai estudando para poder passar para os produtores e, né, tentar alcançar uma produção bem elevada no leite, qualidade de leite também, que não adianta você ter só uma produção alta, mas a qualidade também está baixa. Então, para a gente, nesse projeto aí, tá com MDA hoje, é essencial, né? Porque se não tivesse o incentivo do MDA, talvez nada disso poderia estar acontecendo, né? Então, para a gente conseguir particularmente, hoje na nossa realidade, não existiria nada disso. A gente ia continuar naquela questão de produtor que começa a tirar um leite, tira leite 4, 5 meses, daí a pouco está parando. É porque não tem um incentivo, né? E também não tem um foco para melhorar o gado, né? Tem um melhoramento genético.
Wellington até ficou com receio de começar algo novo. Mas o medo logo foi embora, quando o produtor percebeu como essa mudança seria um marco para o seu trabalho.
Como a gente é pequeno produtor, nunca teve, para a gente é uma coisa que você pensa, será que vai dar certo? Né? Mas a gente vai estudando, vai vendo, né? Os projetos vão vindo, e aí a gente vai sempre tendo incentivo, né, nesse projeto, incentivando os nossos parceiros, né, os produtores, a crescer nessa melhoria. Né, e graças a Deus estamos conseguindo, né, os produtores estão chegando, né, e tentando fazer esse melhoramento. Né.
E o Wellington, o homem que sonhou um dia com o próprio terreno e em viver em conjunto com a natureza, tem visto que esse sonho tem se tornado realidade.
Fui criado na roça, né, nascido, criado na roça, mas sempre em casa onde que a terra não era nossa. Né? Então a gente trabalhava para alguns produtores. Meu pai nunca trabalhou nessa questão. Meu pai foi da era do garimpo. Eu também trabalhei um tempo. Mas, né, desde criança na roça a gente sempre aprende. Eu gostava de mexer e sempre tinha um sonho de chegar lá na frente e ter a minha produção própria, né? Então hoje, graças ao MST, né, eu tenho o meu terreninho, estou mexendo, minha esposa, minhas duas filhas, né, que tenho duas filhas também que estão aí. Minhas filhas gostam muito dessa questão da área rural, do gado, cavalo. Então, tipo assim, é um sonho que já está realizado, né, mas tem alguns objetivos que, graças a, né, ao MST, ao MDA, a gente está conseguindo.
Agora que a gente já conheceu a história do Wellington, a gente vai conversar com a Ana Terra, secretária de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar, sobre a transferência de embriões e como isso pode mudar a vida dos produtores. Eu sou a Débora Fortuna.
E eu sou o Jefferson Monteiro.
E a gente já volta com a conversa.
Secretária Ana Terra, muito bem-vinda ao MD Áudio, é um prazer tê-la aqui conosco.
Obrigada, sempre um prazer estar com vocês e podendo socializar aqui um pouco das políticas públicas e daquilo que a gente vem desenvolvendo desde o Ministério do Desenvolvimento Agrário, especialmente desde a secretaria que eu ocupo, que é a Secretaria de Abastecimento, Cooperativismo e Soberania Alimentar.
Secretária, para quem está ouvindo a gente agora e nunca ouviu falar em transferência de embriões, a senhora pode explicar o que é essa técnica e por que ela faz diferença?
Acho que o mais importante, Débora, quando a gente vai falar dessa questão, é a gente pensar que o produtor de leite no Brasil é um produtor de leite que tem muitas tipificações desses produtores. A gente tem muitos pequenos agricultores, que são agricultores familiares, que por vezes têm rebanhos, né, que não têm uma qualidade genética muito boa e por conta disso acabam com uma produtividade de leite muito baixa. Ou seja, cada vaca dá muito menos leite do que poderia dar pela qualidade genética. O Brasil é um país que tem um avanço considerável nessa questão do melhoramento genético do seu rebanho. A gente tem raças e tem materiais genéticos muito bons e que são exemplos para o mundo inteiro, como é o caso, por exemplo, do gado Gir leiteiro. A grande vantagem da transferência de embriões, diferente de uma técnica que existe, que é a inseminação artificial, é que você já coloca um animal numa receptora, que é uma vaca que não precisa ser pura, e esse animal que sai, ele sai com uma qualidade genética muito boa. Normalmente pode ser um animal PO, que a gente chama, ou puro de origem, né? Ou pode ser até um animal que tenha que já seja, né, de segunda geração. De qualquer maneira, a grande vantagem é que, ao agricultor fazer essa técnica, né, em que um embrião de um laboratório credenciado é implantado em uma vaca, né, esse animal que vai sair ali é um animal com uma qualidade genética maravilhosa. E essa qualidade genética já fica pronta para a próxima geração. O que acontece normalmente quando se faz inseminação artificial? Se usa o material genético da própria doadora, da própria receptora, né, da mãe da vaca, né? E se essa receptora não tem uma qualidade genética muito boa, por mais que você faça a inseminação com um material genético excelente, vamos muitas gerações para a gente ver melhorias genéticas de fato no rebanho como um todo. Então, a grande vantagem da transferência de embriões é essa possibilidade de inserir um material genético muito bom e que tem condição de rapidamente dar respostas na melhoria genética do gado.
E muitos agricultores pensam que esse tipo de tecnologia serve apenas para grandes fazendas. Faz sentido esse programa para a agricultura familiar, secretária?
Faz total sentido, principalmente porque é justamente a atividade leiteira uma das principais atividades da agricultura familiar no nosso país. Então, a gente pensar que transferência de embriões é a possibilidade desse agricultor se tornar mais eficiente. Então, se eu tenho, né, um rebanho pequeno, algumas vacas e tiro ali leite para fornecer para laticínios, se minha vaca tem uma média, né, de baixa produção de leite, ao fazer esse processo, né, de uma melhoria genética, a gente aumenta a eficiência desse rebanho. Então, a mesma vaquinha que come uma dieta e que tem uma demanda alimentar, pode ser uma outra vaca com um animal melhorado que pode dar muito mais leite. Então, para o agricultor familiar é fundamental, inclusive no sentido dele aumentar a sua eficiência. E a gente sabe que ultimamente, né, o preço do leite tem sido uma grande dificuldade para muitos agricultores. Com o preço do leite muito baixo, as margens, né, aquilo que a gente ganha, os centavos que o agricultor ganha por litro, são fundamentais. Então, se eles produzem mais leite, eles conseguem também garantir uma maior rentabilidade no campo. E é feito para o agricultor familiar e tem sido uma demanda, né, do nosso ministro Paulo Teixeira, para a nossa equipe, para pensar de fato em medidas que ajudem com que os agricultores familiares tenham acesso a essa tecnologia tão importante.
E o que o produtor pode esperar de resultado ao longo do tempo e quando que esses resultados começam a aparecer?
Um animal adulto, né, quando a gente tem um rebanho e a gente consegue que esse animal adulto já seja um animal de pura origem, vamos dizer que o agricultor, vou citar um exemplo, tenha 10 animais, né? e com esses 10 animais ele consiga fazer transferência de embriões, e esses animais que ele tem, a segunda geração desses animais, ou seja, as bezerras que vão nascer no próximo ano, já vão ser bezerras que vão ter condições de, em 2 anos, né, serem matrizes, e essas matrizes já começarem a dar leite muito melhor. E se o caso for, se sair, né, um bezerro macho, por exemplo, na transferência de embriões, esse animal também já pode fazer a cobertura e conseguir, assim, garantir outros animais de melhor qualidade genética dentro do próprio rebanho. Então, a nossa expectativa é que com essa inserção da transferência de embriões, rapidamente, em até 18 meses, a gente já consiga fazer modificações estruturais na própria propriedade, né, naquilo que o agricultor já trabalha.
O financiamento para melhoramento genético e para transferência de embriões é para qualquer agricultor ou existem condições mínimas que precisam ser observadas?
Olha, qualquer agricultor precisa, de fato, ter a documentação e ter a condição de acesso ao crédito no banco. Então, a principal forma de financiamento hoje, né, da transferência de embriões se dá a partir do PRONAF. E aí o PRONAF, né, o nosso programa de crédito, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem todas as exigências para que esse agricultor acesse. Entre elas, por exemplo, ter o cadastro da agricultura familiar. Então, o agricultor que tem a CAF, que tem um bom projeto, pode procurar o banco e ele vai ter condições muito especiais para acessar o PRONAF com taxas de juros muito baixas, muito abaixo das taxas de juros que são operadas no mercado hoje para poder acessar o crédito. E uma coisa que a gente tem que pensar é que, assim, a transferência de embriões ela tem que ser um vetor da estruturação produtiva no campo. Ou seja, não adianta a gente só transferir embrião. É preciso também que, junto com isso, o agricultor se prepare nesses projetos de crédito a pensar a recuperação das pastagens, a pensar a alimentação animal, a pensar as condições de sanidade do seu rebanho, para que essa prática seja de sucesso. Então, acho que se tem algumas condições, existem as condições burocráticas, evidente, de acesso a crédito, mas existe também a necessidade de um manejo adequado do rebanho para que a prática, de fato, aconteça. Mas a gente tem um histórico muito bom dos nossos produtores de leite, porque muitos deles têm atividade leiteira e cuidam dos seus animais com o maior carinho do mundo. Então, a gente sabe que preparar o animal para receber a transferência de embrião não é um problema para o pecuarista, o pequeno pecuarista brasileiro.
O que a senhora daria de orientação, de dica para o agricultor familiar? Como é que ele pode saber se a transferência é uma boa para ele?
Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que sim, é uma boa. O que a gente precisa garantir é que esse agricultor tenha condições mínimas para que esse processo de projeto de fato seja um sucesso. A gente precisa, de fato, de uma política de assistência técnica. Então, se eu posso orientar, né, os agricultores hoje em dia, eu orientaria. Busquem os laboratórios têm excelentes veterinários que podem, de fato, dar conta de prestar essa orientação de como fazer a preparação do rebanho e etc. E podem ajudar, inclusive, né, a organizar e pensar a preparação das matrizes e etc. para entrar e para acessar, de fato, a transferência de embriões. E a gente tem muitos técnicos de assistência técnica e extensão rural vinculados a cooperativas, que atendem nas próprias comunidades, e esses veterinários são os profissionais mais indicados. Como eu disse no começo, a agricultura familiar ela é muito diversa no Brasil. A gente tem produtores e agricultores em diferentes níveis, em diferentes condições de acesso, né? Então, sempre é importante ter a orientação de um profissional que ajude, de fato, a pensar, a preparar e organizar essa produção do agricultor. E, além disso, acho que é sempre importante pensar que nos municípios, né, nos diferentes municípios, existem as casas de agricultura, o próprio banco, né, está lá nos municípios, pode ter mais informações de como acessar o crédito e para que como ele pode ser viabilizado.
Secretária Ana, pensando no futuro, quais as expectativas, os avanços e até os desafios dessa política? O que a gente pode destacar?
A gente tem um grande desafio também colocado pelo ministro Paulo Teixeira e pelo próprio presidente Lula, é que a gente garanta que 300 mil embriões cheguem para a agricultura familiar nos próximos anos, né? A gente está se organizando esse ano para fazer o lançamento dessa grande chamada de para que todos os agricultores familiares possam, de fato, né, pecuaristas, possam acessar essa tecnologia de 300 e chegarem aí a 300 mil embriões. A nossa perspectiva é muito boa, mas a gente precisa muito qualificar a cadeia produtiva de leite como um todo. É preciso que a gente pense no embrião, como eu disse antes, como esse vetor estruturante da cadeia produtiva. Acho que pensar em condições, né, para que esses agricultores se organizem em cooperativas, tenham condições de comercializar melhor o seu próprio leite, estejam vinculados a políticas públicas, né, que garantam a recuperação de pastagens, a recuperação de solos, condição de que ele tenha uma boa sanidade do rebanho, que ele produza um leite de excelente qualidade e que esse leite de excelente qualidade possa passar por um processo agroindustrial, virar um queijo, virar um iogurte, virar um alimento de excelente qualidade e que possa, então, comercializar da melhor forma possível. Esse é um trabalho que a gente tem se preocupado muito em fazer no MDA, nossas diversas secretarias, especialmente, né, a SEAB, que é a secretaria que eu ocupo, e a Secretaria da Agricultura Familiar, a SAF. Estamos muito dedicados para que a gente consiga, de fato, articular e integrar um conjunto de políticas públicas ainda esse ano, para que a gente possa, de fato, mudar a vida dos pequenos agricultores no Brasil.
E para a gente encerrar, a gente gostaria de deixar o espaço livre para a senhora fazer os últimos comentários aos produtores que querem, depois desse episódio, buscar o programa de transferência de embriões.
Eu acho que o mais importante para a gente considerar hoje é a gente pensar no potencial que a própria cadeia produtiva do leite tem de ser um instrumento de sucessão rural nas nossas comunidades. A atividade do leite, como essa atividade constante, ela demanda trabalho, e ela tem a possibilidade também que a gente possa, qualificando cada vez mais, utilizando melhores tecnologias, fazer com que os jovens agricultores também permaneçam no campo. Acho que o nosso desafio imenso é garantir, de fato, vida digna, de qualidade, para todos os agricultores familiares, que a gente consiga fazer com que o leite se torne, de fato, essa possibilidade de transformação na vida das pessoas. E aí destacar o papel que existem também nas universidades, nas instituições de pesquisa. Então, destacar, por exemplo, a gente teve recentemente uma experiência bastante importante com a Embrapa Gado de Leite, junto com a Universidade Federal de São Carlos, que estão nos ajudando a formar veterinários, desculpem, que vão atuar, de fato, com essa tecnologia junto à comunidade de assentamentos. Então, acho que é uma união de esforços, é uma junção importante, e isso é fundamental para que a gente possa, de fato, salvar os nossos agricultores aí que estão passando por um momento tão delicado na cadeia produtiva do leite.
Secretária Ana Terra, muito obrigado pela sua participação no MD Áudio dessa semana.
É sempre um prazer estar com vocês, a gente se coloca sempre à disposição, porque sabe que é a partir também dessa conversa mais próxima que a gente consegue tirar dúvidas e garantir que a informação chegue corretamente para as pessoas.
E olha, se você ouvinte quiser saber mais sobre o programa Transferência de Embriões, acesse o site do MDA, o gov.br/MDA, e siga o Ministério também nas redes sociais para se manter informado no @MDAGovBR.
E esse assunto é de extrema importância, principalmente para os produtores que estão interessados na transferência de embriões, né, Débora?
Com certeza, e a gente espera que você, produtor, tenha tirado várias dúvidas nessa conversa.
Pois é, e não deixe de avaliar esse episódio, compartilhar com quem você acha que vai se interessar pelo programa e comentar quais assuntos você acha que a gente deve falar por aqui.
Lembrando que tem muitos outros episódios sobre vários outros temas e assuntos diferentes para você maratonar.
Com certeza, até o próximo episódio.
Até, tchau, tchau.
Você está ouvindo o MD Áudio, o podcast do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar.